O título dessa mensagem é: quem matou Jesus? Sim, quem matou Jesus? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, dos versículos 6 a 11. Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. A palavra do Senhor diz bem assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Bom, chegamos na Sexta-feira Santa, o dia mais sombrio da história da humanidade. Sim, o dia mais sombrio que já existiu nessa terra. Nenhum outro acontecimento foi tão trágico e horrível quanto a morte e a crucificação de Cristo. E nenhum evento futuro se igualará a esse sacrifício, quer seja ataques nucleares, crises políticas, pandemias, bombas atômicas. Nada se comparará a esse momento em que Cristo foi morto. Sim, nenhum tipo de sofrimento foi tão horrível, tão injusto quanto o nosso Salvador passou naquela cruz. Nenhum ser humano jamais foi tratado de uma forma tão horrível, indigna, como Jesus passou na cruz do Calvário. Ninguém viveu sem pecado algum, porém Cristo nasceu de mulher, veio ao mundo sem pecado algum e o povo o matou. Sim, mas por que as pessoas mataram Cristo? Por que Cristo teve que morrer? Nenhum ser humano, ele tinha a capacidade de ser como Cristo, que era o próprio Deus encarnado. Porém, por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque ele teve que suportar o escândalo da cruz. A Sexta-feira Santa inicia com os últimos relatos de Cristo no Calvário. Cristo, pela manhã, foi levado à custódia, na sala de audiência do governador romano. Ele foi entregue pelos seus próprios compatriotas para morrer. Sim, Jesus foi levado pelos judeus até Pilatos para que ele pudesse morrer. Ele foi entregue pelo seu próprio povo que clamava por um resgatador, por um salvador, alguém que viesse acabar com todo tipo de problema. Eles estavam tão cegos que eles não viam que o autor e consumador da vida estava diante deles. Eles estavam recusando o próprio autor da vida. Sim, Jesus foi levado diante do Império Romano para ser morto. Durante o primeiro século, os judeus viviam na ânsia por um libertador. Eles viviam sonhando com um dia que eles teriam plena paz, que eles poderiam ter o Estado de volta. Foi isso que nós compartilhamos no último domingo. Eles ansiavam pelo dia que o descendente de Davi literalmente se assentaria ao trono e eles teriam o maior poder político diante deles. E eles estavam tão cegos que, por conta de uma visão ideológica, que preferiram a enviar o seu Messias prometido para ser cuspido, maltratado, humilhado, torturado, esmagado, uma pessoa mais desprezada que já existiu. Ele foi colocado no meio de ladrões. Sim, nessa representação não deu para colocar os três ladrões, mas o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado no meio de três ladrões e deu seu último brado por volta das 3 da tarde, e morreu. Por isso que eu gostaria de perguntar nessa noite: quem matou Cristo? Quem matou Jesus? Nessa noite eu quero trabalhar com vocês 4 breves pontos sobre quem matou Cristo. O primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é que os nossos pecados mataram Jesus. Sim, foram os nossos pecados que mataram o próprio Cristo. Como seres humanos, nós amamos em dar desculpa. E é sério, a gente ama dar desculpa. Basta observar a época de Copa do Mundo. O Brasil é eliminado da Copa, como tem acontecido bem recentemente, e a gente tenta crucificar alguém. Ou é o goleiro, o gandula, o técnico adversário. A gente ama culpar os outros. A dificuldade é em assumir o nosso papel de culpa. É em assumir a nossa responsabilidade. Nós amamos terceirizar os nossos problemas. Porém, Cristo, ele não foi morto somente pelos soldados romanos. Cristo não foi morto somente pelos fariseus, pelos saduceus. Cristo foi morto por conta do meu e do seu pecado. Sim, Cristo foi morto por conta dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele precisou ser moído, ele precisou ser transpassado diante da cruz do Calvário, por conta dos meus e seus pecados. Romanos 5, 12 diz bem assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que estendeu a todos, porque todos pecaram. É por conta do ato cometido lá em Gênesis 3, que todos nasceram sob a maldição do pecado. Ou como a Esther gosta de dizer, todos nasceram com a sequela do pecado. Todos nasceram impactados com a marca daquilo que é mais horrível, que é a rebelião contra Deus. Romanos 3, 23 diz bem assim: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E foi por conta da nossa iniquidade que Jesus Cristo foi morto no madeiro. Ele foi cuspido, ele foi humilhado. Ele foi por conta da nossa rebeldia. Ele tomou sobre si o peso de toda a nossa culpa. E as nossas falhas esmagou Cristo no Calvário. Como o pastor Luiz Saião diz, Jesus não morreu como um mártir por conta de um sistema político opressor, mas como um cordeiro que tira o pecado do mundo. A cruz é o centro da fé cristã. Sem cruz não existe fé cristã. Sem morte não existe cristianismo. A cruz revela tudo, o centro da nossa fé. E a gente precisa vivenciar o impacto dessa morte. Nós precisamos responder sobre tudo que nós ouvimos nessa noite. Isaías 53, dos versículos 4 a 7, diz bem assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa profecia de Isaías se deu 700 anos antes do relato da crucificação de Cristo. Sim, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo pisar na terra, estava anunciando como deveria ser feita a morte do Messias. Sim, 700 anos antes de Cristo já estava descrito como o Messias, o Salvador do mundo, deveria se portar e como ele deveria morrer por conta dos nossos pecados. Romanos 5,6 diz bem assim: quando nós estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por todos nós, pecadores. A nossa rebeldia nos deixou completamente desamparados, ou como em outras versões que vocês podem estar abertos, completamente fracos diante de Deus. O pecado enfraqueceu totalmente a criação, aquilo que era para ser o mais perfeito de toda a criação. O pecado enfraqueceu, deixou o homem desamparado, o homem fraco, sem condição alguma de ser salvo. E Deus, na sua infinita misericórdia, no tempo exato, no tempo oportuno, se fez homem na figura de Cristo e morreu por conta dos meus e dos seus pecados. Ninguém poderia fazer isso, nem o mais belo ser humano, nem a pessoa mais pura, porque todos são impuros diante da cruz de Cristo. Nenhum homem foi capaz e nenhum homem será capaz de salvar a si próprio. Somente Jesus Cristo, que é plenamente homem e plenamente Deus. Nunca existirá alguém como Ele. E por conta do pecado, Ele foi morto. Sim, é por conta da nossa iniquidade que Ele foi morto. E quando eu coloco nossa, estou falando de mim também. Cristo não foi morto pelo seu, mas foi morto pelo meu, por todas as minhas falhas. Nós matamos Cristo. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, que é a maior prova de amor que já existiu. Sim, sobre a maior prova de amor que já existiu no mundo. Lá em Romanos 5, dos versículos 7 a 8, diz bem assim: é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Eu concordo muito com o pastor John Stott, quando ele diz que você quer uma definição exata daquilo que é o amor? Não vai procurar no dicionário, procure na cruz. Se você quer localizar a expressão máxima de amor que existe, não insista em jogar no Google, não insista em jogar em lugar nenhum. Busque na cruz, porque na cruz do Calvário foi feita a maior prova de amor que poderia existir. Sim, a humanidade estava distante por conta dos seus pecados, e Cristo, no momento exato, veio e morreu, porque nós não somos bons, porque nós não somos merecedores, mas porque Ele nos ama. João 3,16 diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu por amor, foi isso. Deus, por amor, enviou seu Filho unigênito. Naquela cruz, onde Cristo estava sendo escarnecido, Ele estava reconciliando não somente eu e você, mas toda a humanidade, todo o cosmos que foi impactado por conta do pecado. Cristo estava reconciliando em si, naquela cruz, toda a humanidade. O amor de Cristo naquela cruz nos fez novos, nos abriu um novo caminho, uma nova oportunidade de vida. Somente em Cristo que nós temos a redenção dos nossos pecados. Isso daí é amor. Muitas vezes a gente complexa a questão do amor e a gente fica imaginando diversos argumentos para amar, mas eu aprendi que amor não é uma emoção, e sim uma atitude. Cristo teve que ter uma atitude de amor. E Cristo, no Calvário, teve a mais bela atitude que pode existir, se entregando no meu e no seu lugar. Sim, nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos ter qualquer favor de Deus. Porém, Deus, com a sua mais rica misericórdia, Ele perdoou as nossas falhas. Ele perdoou o nosso adultério. Ele perdoou a nossa imoralidade sexual. Ele perdoou a nossa mentira, as nossas blasfêmias. Tudo aquilo que nós tacamos em Cristo. Cristo na cruz, deu a sua maior prova de amor. Como Joe Owen disse certa vez, o sangue de Cristo é o grande remédio soberano para as almas enfermas do pecado. Sim, o sangue de Cristo na cruz é o grande remédio para as almas enfermas por conta do pecado. Não é nada que possa lavar a nossa vida do pecado, e somente o sangue de Cristo na cruz. 1 João 4,10 diz bem assim: nisso está o amor, ou nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor consiste nisso, numa pessoa, em um ato de alguém se entregar voluntariamente por conta do meu e do seu pecado. Concordo com Timothy Keller quando ele afirma bem assim: dizer que nós somos amados, mas não reconhecermos é superficial. Ser conhecido, mas não ser amado é um pesadelo. Somente Jesus conhece, nos conhece a fundo, a ponto de nos amarmos até o céu. Cristo nos conhece. Deus conhece cada uma das nossas falhas. E Ele levou ao máximo, ao extremo, por conta das minhas falhas. Nós temos um Deus que nos conhece infinitamente e Ele nos ama. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos contratempos, apesar da nossa vida disfuncional, nós temos um Deus que nos ama. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, é que somente em Cristo é que nós temos o perdão dos nossos pecados. Sim, Cristo não morreu somente porque Ele nos ama. Cristo não morreu somente porque nós somos bons, porque nós não somos bons. Se alguém te falou que você é bom, a Bíblia deixa uma péssima notícia para você. Lá em Romanos 3, como a gente leu, porque todos pecaram, então todos carecem. Então todos não são bons. A gente tem um falso pensamento de achar que nós somos bons e nós não precisamos de um Redentor para nos perdoar. Nós não precisamos de alguém para reconciliar a nossa vida diante de Deus. Porém, isso daí é uma falácia, isso daí é uma mentira que inventaram. Todos nós somos maus, em graus maiores, menores, porém, o pecado está presente na vida de todos. E até a gente chegar na glória, nós vamos lutar contra os nossos pecados. Então, Cristo não morreu no Calvário somente porque Ele nos ama ou porque nós nos achamos bons. Mas Ele morreu para perdoar o meu e o seu pecado. Jesus, Ele é a maior prova que Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Jesus é o maior exemplo de pessoa que cumpre aquilo que Ele ensina. Ele leva até o extremo os seus ensinos. Foi isso que Ele fez na cruz. Se nós abrimos as nossas Bíblias lá em Lucas 23, do 33 ao 37, nós vamos encontrar bem assim. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram a sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes o zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Jesus levou a sua palavra de perdão, levou o seu ensino de perdão até o fim das consequências. Jesus levou até o último nível de tudo, o perdão. Sim, Jesus no Calvário, Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para perdoar eu e você por conta das nossas falhas diante de Deus. foram os nossos atos egoístas, foram as nossas questões narcisistas que nos distanciaram de Deus. A nossa rebeldia contra Deus fez Cristo passar o pior tipo de tortura, que era para ser o nosso lugar. Sim, era para ser o nosso lugar, o lugar de Cristo naquele Calvário. Porém, Ele se colocou no nosso lugar por conta das nossas falhas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por conta dEle, nós temos paz com Deus. E até o fim, Jesus, Ele não estava pedindo somente perdão sobre aqueles que o oprimiam. Jesus não estava pedindo perdão somente para os soldados romanos, para os chefes da sinagoga. Jesus não estava pedindo perdão para Deus perdoar somente para aquelas pessoas, mas Cristo estava perdoando nós também, porque fomos nós que o crucificamos naquele madeiro, fomos nós que matamos Cristo, e Cristo, mesmo antes de nós existirmos, como o Apocalipse fala, que antes da criação do mundo já houve cruz, Cristo estava reconciliando consigo todas as coisas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E se Cristo nos perdoou por conta das nossas falhas, porque nós não conseguimos cumprir aquilo que Ele nos ordena. Cristo levou até o fim o perdão, porém nós vivemos uma vida que nós não queremos perdoar ninguém, nós não queremos amar ninguém, porque muitas vezes nós somos egoístas, porém Cristo nos ensina que o perdão vale a pena até o fim, mesmo que seja com a morte. Foi isso que Jesus Cristo fez no Calvário. Jesus levou o perdão até o último nível. Foi isso que Ele fez para conosco. Porque nós não éramos merecedores daquela morte. Porém, Cristo, no Calvário, foi entregue por conta das minhas e das suas falhas, para nos perdoar. Porém, muitas vezes a gente fica numa briga interna, falando, ó Deus, o Senhor pode voltar, pode levar, que eu vou até o final do mundo, mas eu não perdoo minha mãe, meu primo, meu marido, meu parente. Ó, o Senhor pode perdoar naquela cruz, porque eu sou bom, mas eu não sou bom o suficiente para perdoar alguém. Mentira isso. Se Cristo foi morto para perdoar a gente, nós devemos perdoar as outras pessoas. Pessoas que nos feriram, pessoas que nos caluniaram, pessoas que nos traíram, que nos fizeram pior, porque Cristo fez isso. A gente precisa olhar para o exemplo da cruz. Até o fim de tudo, Cristo estava berrando. Cristo estava dando o seu grande brado. Perdoam, porque eles não sabem o que fazem. Isso daí precisa ser uma lição para a gente. Eu gosto muito da Corrie Baum, uma das sobreviventes do Holocausto, quando ela diz bem assim, o perdão não é uma emoção, é uma decisão. Foi isso que Cristo fez. Cristo decidiu nos amar. Cristo decidiu nos perdoar. Mesmo sabendo que nós somos falhos, mesmo sabendo que nós somos horríveis na nossa natureza, Cristo decidiu nos amar e nos dar um novo coração. É isso que o Evangelho nos ensina. E por conta disso, nós temos esperança. Foi isso que nós cantamos. Porque Ele vive e posso crer no amanhã. A gente crê no amanhã porque Cristo nos deu esperança. Ele nos trouxe paz de verdade ao coração. Mas muitas vezes nós ficamos tão presos com as nossas questões egoístas que Cristo parece que não é suficiente. A cruz parece que é insuficiente para comportar aquilo que nós criamos e desejamos. Porém, Cristo morreu por conta das minhas e das suas falhas. E a gente deve viver uma vida que aponte, que façam outras pessoas ver Cristo através das nossas vidas. E um dos meios é perdoando uns aos outros. Não viva na prisão do seu pecado. Pelo contrário, se liberte olhando para a cruz, porque na cruz o nosso Salvador foi morto por conta do meu e do seu pecado. E o último ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que somente em Cristo somos declarados justos. Romanos 5, 9 diz bem assim: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. É somente através do sangue de Cristo vertido na cruz que nós somos salvos. Sim, é o sangue que escorreu nessa cruz que nos trouxe a verdadeira salvação. É somente por Cristo que nós podemos ser salvos e nenhuma outra coisa. Jesus deu o seu último brado na cruz, dizendo: Pai, está consumado. Lá no grego, essa palavra consumado significa tetelestai. E o que isso significa? Pai, o contrato de dívida que aquelas pessoas tinham está pago. Eu estou apregoando, através do meu sangue na cruz, a dívida que todos que foram rebeldes contra o Senhor tiveram. Através da minha vida, o pecado deles está pago, porque eu estou pagando o preço por conta do pecado deles. Sim, Cristo, com a sua última palavra, ele estava dando um brado de salvação, reconciliando o mundo inteiro diante dele, falando: Pai, eu estou perdoando, eu estou pagando tudo aqui. Tudo aquilo que foi rompido por conta do pecado, eu estou fazendo tudo novo. Isso daí deveria servir de grande lição para a gente. As últimas palavras de Cristo têm muito a nos ensinar, pois é através dela que nós vemos o mais belo sermão de Cristo. Sim, se você for estudar ao longo dos evangelhos, vocês vão encontrar 7 falas de Jesus na cruz. E essas 7 falas são os mais belos momentos que Cristo fala sobre nós. Você fala: ah, mas tem outros versículos. Mas depois estuda cada uma dessas falas de Cristo no Calvário. Colossenses 2,13 diz bem assim: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Deste modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. A cruz de Cristo representa o ápice da nossa esperança. A morte de Cristo representa o maior ponto da nossa esperança. A cruz não é a última notícia. A morte não é a última notícia. Vai vir a ressurreição. Vai chegar o momento que todos nós seremos ressurretos. Chegará o momento que todos nós estaremos diante do Pai. E nós seremos lavados de tudo que nós vivemos nessa terra. O céu começa aqui. Muitas vezes a gente pensa: ah, eu tenho que chegar na eternidade para ser bom. Não, o céu já começou aqui com essa nova perspectiva de perdão e esperança que foi cravado na cruz. Como John Piper afirma, a cruz não foi o fim da nossa esperança, mas o começo de toda a nossa esperança. Portanto, meus irmãos, nessa noite, eu quero convidá-los a refletir aonde você tem depositado a sua esperança. Aonde você tem colocado a sua esperança. Você tem depositado a sua esperança em um Cristo que ele é feito de barro. Em um Cristo que ele é feito à sua imagem e semelhança. Ou no Deus vivo. No Deus que venceu a morte, o Deus que perdoou todos os nossos pecados, o Deus que levou sobre si até o fim, com a mais bela prova de amor na cruz, a minha e a sua iniquidade, a fim que nós tivéssemos paz com Deus, a fim que nós fôssemos justificados diante dele. Em quem você tem crido? Qual é o Cristo que você tem acreditado? Um Cristo que ele é real. Ou um Cristo que é virtual. Que a gente não possa sair daqui hoje acreditando nesse Deus virtual, mas compreendendo o nosso lugar de falha, entendendo que nós crucificamos Cristo. Fomos nós que matamos Cristo no Calvário. É pesado pensar sobre isso? É. Porque ninguém quer sair da igreja ouvindo falar que você é mau. Mas é por conta das minhas falhas. É por conta das nossas falhas que Deus, sabendo que nós não poderíamos fazer nada, que Ele veio no momento exato, no momento que nós estávamos desamparados, e veio para nos resgatar. Essa é a mais bela prova de amor. Essa é a mensagem central do Evangelho, que Cristo morreu por amor a mim e você.